Teatro.
E a gente tem um papo agora com o ator Cacá Carvalho, premiadíssimo ator e reestreia aqui no Rio a peça A Próxima Estação, um espetáculo para ler. O texto reflete aí como as nossas vidas vão ter que se adaptar às mudanças que as escolhas de hoje vão produzir. O espetáculo está em cartaz no Sesc Copacabana e nós estamos na linha com o Cacá Carvalho. Boa tarde, Cacá, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado a todos os seus ouvintes, que não são poucos.
Muito obrigado.
Prazer estar no Rio de Janeiro e com você.
Prazer é nosso em recebê-lo aqui na Rádio MEC para falarmos do seu trabalho que você traz agora ao Rio de Janeiro, né? Reestreia o espetáculo aqui. E conta pra gente como é essa história de amor que você traz aí no palco, Cacá.
Ah, rapaz. Algumas particularidades compõem esse trabalho. Primeiro, é um ator que prepara a vida inteira para aprender técnicas de convencer o público de que ele é um outro personagem, que agora ele é Hamlet, que depois ele é Dom Pedro I, II, que depois ele é um nordestino, ele é um bandido. Nós vamos tentando moldar o nosso corpo para que o espectador acredite e se envolva com nossas histórias. Esse vai por um outro caminho.
Uhum.
Esse, eu entro em cena e não me mexo durante uma hora e dez de espetáculo e fico diante de uma prancheta cheia de 28 páginas de um texto e fico entre aspas, bem entre aspas, lendo. O modo de ler, o modo de falar, o modo de se expressar, somado a 75 imagens, ilustrações criadas por uma artista italiana chamada Cristina Gardumi, vão fazendo com que o espectador leia, ou melhor, escute a minha voz e leia textos que são produzidos junto com as imagens na tela. Isso, o espectador fica proprietário do seu espetáculo, do que ele ouve, do que ele lê, do que ele vê de imagens. Então, eu não represento como um ator normal, eu leio uma representação.
Que bacana.
Isso gera no espectador, tem gerado sempre, eu espero que no Rio também aconteça isso, um tipo de envolvimento com uma história e uma identificação com a história que ele cria a partir das imagens. Entende? Como um livro tela que ele está lendo na frente. É muito interessante o resultado de uma história que é de todos nós, que nós ou temos na vida, ou vivemos, ou conhecemos, ou ouvimos falar, de pessoas que chegam a uma fase da vida depois de viverem 50 anos juntos e não sabem qual será a próxima estação que enfrentarão. E aí passa em vista todas as alegrias, as situações engraçadas, as escolhas erradas, os filhos que tiveram ou não tiveram, como foi para chegar, como foram as mudanças de corpo nesse tempo, as mudanças de dinheiro, as mudanças políticas, as mudanças que fizeram, que deixaram de mudar, aceitaram ou não aceitaram viver daquele modo. Então é uma reflexão muito séria e divertida que nos espelha através de ler e ver imagens.
Que legal. Então é uma experiência diferente, né? Uma imersão, teatro e literatura, né? Tudo junto ali.
Exatamente.
Que bacana.
Exatamente. Uma história que é lida, vista por desenhos belíssimos, uma direção muito sensível de Márcio Medina, é a primeira direção dele, que normalmente é um cenógrafo premiado e tudo, dessa vez está coordenando artisticamente o espetáculo. E que o espectador se encanta com aqueles desenhos animalizados, sabe? Os desenhos dessa ilustradora, eles são homens, ele é um homem e ela é uma mulher, mas eles são também animais, porque nós somos animalizados, somos humanizados, dependendo da situação que nós vivemos, nós reagimos como animais, dóceis, violentos, agressivos, mas somos humanos, sofremos e choramos, raciocinamos ou não. Então é muito, muito interessante do ponto de vista do espectador ficar ativo, reflexivo, a uma proposta artística que o Sesc do Rio de Janeiro oferece para o público.
Que bacana. E você, ao longo da sua carreira, sempre ousa nos formatos, nas pesquisas, né, aprofundadas sobre o ato de representar, né, sobre o teatro. E como que foi a construção desse espetáculo, a ideia? Como vocês chegaram aí a essa ideia do espetáculo?
esse espetáculo, ele nasceu, na realidade, eu vi ele ser ensaiado na Itália quando eu preparava ali um outro espetáculo que nós, inclusive, apresentamos aqui no Sesc Copacabana, O Homem do Subsolo, do Dostoiévski, que tinha o título de 2x2=5. Eu ensaiava numa sala e esse autor italiano, chamado Michele Santeramo, ensaiava em outra sala nesse teatro onde eu trabalho muito, chamado Teatro Era, lá em Pontedera, ali na região toscana, na Itália. Então eu ia assistir e via aquela forma inusitada, diferente de apresentar um espetáculo que não era feito, era lido, mas era feito também, muito particular. Eu fiquei interessado naquilo. Não sou muito amigo do Michele, pedi para ler o texto e trouxe para o Brasil e Márcio Medina resolveu fazer uma versão brasileira. Então esse espetáculo existe a versão italiana, que é um grande sucesso na Itália. E existe essa versão brasileira, que estreou em São Paulo, lá no Teatro do Sesc Pinheiros, e já circulou por diversas cidades do interior do estado de São Paulo e agora faz essa turnê aqui. É um espetáculo de pesquisa, sim, de linguagem, sim, de linguagem cênica para o espectador e de uma pesquisa de interpretação para um ator, porque não é usual, conforme eu disse no começo da nossa conversa, eu me preparo para fazer técnica de como chorar, como rir, como ficar, como convencer física e vocalmente. Dessa vez eu não tenho físico. Meu corpo está ali parado, mas a minha voz transita por zonas para que o espectador, através... E nisso se assemelha muito ao rádio.
Isso que eu ia falar, uma radionovela quase, né?
Exato. O rádio tem essa capacidade de, através das imagens sonoras que entram por ondas particulares na cabeça de todos nós ouvintes, nós vamos criando cenários, situações. Então é muito bonito, porque o espectador, o rádio ouvinte, é um espectador ou um ouvinte ativo, porque ele... não para de exercitar a imaginação.
Ele constrói junto com a gente.
Exato. No momento, os nossos ouvintes estão vendo através de ondas que entram pelos ouvintes. Então, eles são proprietários das imagens. Cada um tem a sua. É belíssimo desse ponto de vista.
Que legal. E, Cacá, me conta como que é essa sua parceria com o teatro italiano, né? Você vive entre lá e cá, como é isso? Você já trouxe, né, uma trilogia Pirandello, premiadíssima também, e mais, mais uma vez um espetáculo com referências italianas. Como que é a sua relação aí com a Itália?
Ela nasceu... rapaz, eu sou antigo. Ela nasceu em 1986, não lembro mais exatamente, quando eu fazia um espetáculo sobre Guimarães Rosa aqui no Rio de Janeiro, e uma grande diretora e artista carioca, chamada Celina Sodré, que já havia trabalhado lá em Pontedera, nessa cidade do Rio de Janeiro, lá na Itália, indicou o nosso trabalho para essas pessoas lá. Eu não conhecia ninguém, então, e fui apresentar. Um ano e meio depois, recebi um convite para fazer um estágio lá. E esse estágio nos transformou a mim e ao Márcio Medina, que é originalmente um cenógrafo e figurinista, ele dessa vez está como coordenador artístico. E nós temos um trabalho de colaboração artística com esse centro de pesquisa lá na Itália há já 30 anos. Lá eu já passei por tudo, que você puder imaginar, como aluno, como coordenador de cursos, como professor, como membro da companhia. Hoje em dia, as condições políticas e culturais, a realidade econômica, política e cultural da Itália e também do Brasil, não permitem que nós tenhamos aquela intensidade, aquela relação mais intensa e duradoura de períodos do ano com eles e eles aqui no Brasil, porque o mundo está mais difícil, né? As relações, tudo fica mais próximo através do telefone, do celular, do Skype, disso, daquilo, do WhatsApp, tudo, mas a proximidade fica mais distante, por questões econômicas e políticas. Mas é uma relação que já... Eu me formei ali.
Que legal.
Eu amadureci ali. Eu formei um pensamento que ainda não é completo, porque estou vivo, sobre cultura, sobre política, sobre o ser humano, sobre as nossas vidas ali. E sempre que venho e me apresento aqui, encontro amigos, realidades que somam a isso tudo, encontro o meu lugar, encontro os meus amigos, e vai me formando. Eu sou essa mistura de tudo que eu faço no Brasil, de tudo que eu roubo de lá, de tudo que eu trago para cá.
Bacana, bacana.
A vida é essa mistura.
E, Cacá, a gente não pode encerrar o papo sem falar, claro, do sucesso do Jamanta, né? Que marcou sua carreira. Esteve de volta agora na reprise, na novela Belíssima. Também participou de duas novelas. Como é que foi o carinho ainda permanece do público? O carinho do público ainda permanece ao longo desses anos todos desse personagem?
É, muda o grau de intensidade, claro, porque, enfim, mas agora nesse momento está muito ativo, porque a novela acabou de ser reprisada, uma delas, eu fiz duas vezes o mesmo personagem em duas novelas distintas, acabou de ser reprisada agora, coisa de menos de 10 dias, uma sexta-feira passada. Então tá muito fresco novamente na cabeça das pessoas. Então, e como eu sou uma pessoa aqui no Rio de Janeiro, um pouco bissexta, eu venho pouco ao Rio de Janeiro, infelizmente, me apresento pouco como teatro e faço pouco televisão, na medida que não sou chamado, enfim, eles têm os interesses, e também a minha vida é um pouco corrida, eu venho pouco. Então, quando eu encontro determinadas pessoas, acendem em si um sorriso, como se elas encontrassem um amigo de muito tempo, sabe? Como se elas vissem algo com quem elas tiveram e viveram momentos de intensa alegria. Um amigo que já passei muito papo, porque o personagem do Jamanta, ele, por ser com um grau de ingenuidade, uma malícia muito, muito popular, ele, quando eu me apresento em determinados momentos, para determinadas pessoas, evidentemente, não para todas, é como se acendesse uma saudade.
Que legal, que legal.
Muito agradecido, porque o poder da televisão, ele é máximo, não é? E isso é muito bom. Eu agradeço a oportunidade, claro, o público que ainda preserva essa memória.
Que legal.
Essa oportunidade.
A gente agradece, a gente tem muito carinho pelo personagem e a gente tem muita admiração também por toda a sua trajetória no teatro. Vamos lembrar o nosso público que o espetáculo A Próxima Estação, um espetáculo para ler, reestreia dia 31 de janeiro no Sesc Copacabana. Fica em cartaz até 24 de fevereiro, de quinta a domingo, às 8 da noite. Então, imperdível o trabalho de Cacá Carvalho. Cacá, muito obrigado pela entrevista com a gente. Muito mais sucesso.
Muito obrigado a você. Esse tamanho, esse espaço, essa atenção, essa generosidade não tem preço. É um custo elevadíssimo. Eu agradeço a paciência, ao espaço seu e a disponibilidade de botar os ouvidos para nos ouvirem, escutarem, nos verem através do rádio, aos seus ouvintes. Espero vocês todos aqui no Festo Copacabana.
É isso aí.
120 horas de quinta a domingo até o final de fevereiro.
Feito o convite e aceito. Muito obrigado, Cacá Carvalho.
Obrigado,
uma ótima tarde. Lembrando, então, A Próxima Estação, um espetáculo para ler com Cacá Carvalho no Sesc Copacabana.